Reverendíssimo Vigário Geral, estimados membros do Cabido, da Sede Faro, caríssimos padres e diáconos, saúdo de maneira particular aqueles que vós vieram de outras dioceses ou de outras famílias religiosas ao auxiliar os nossos párocos e paróquias nesta semana. Caros consagrados e consagradas, seminaristas, acólitos que estão aqui presentes e todos vós, minhas irmãs e meus irmãos, vindos de diferentes lugares da nossa Igreja Diocesana. Esta Eucaristia, denominada Missa Carismal, apresenta como sua característica única a bênção dos óleos dos enfermos e dos catecúmenos e a consagração do óleo do Crisma, assim como a renovação das promessas sacerdotais. A unção com o óleo do Crisma diz respeito, antes de mais, a todo o povo de Deus, que pela ação do Espírito participa da consagração de Cristo e é enviado a anunciar o Evangelho. Pela unção batismal, o Espírito torna-nos membros de Cristo, sacerdote, profeta e rei. E pela unção crismal, o mesmo Espírito envia-nos a anunciar o reino que Cristo inaugurou, como nos recorda o texto do Evangelho acabado de proclamar-se. A realidade é que o Concílio assim sintetizou: o Senhor Jesus, a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, tornou todo o seu corpo místico participante da unção do Espírito, com que Ele mesmo foi ungido. Nele, todos os fiéis são constituídos num sacerdócio santo e real. Oferecem a Deus, por meio de Jesus Cristo, sacrifícios espirituais e proclamam as virtudes daquele que os chamou das trevas à sua luz admirável. A partir da consagração batismal, o mesmo Senhor escolhe alguns do meio do seu povo para que pela unção sacerdotal sejam consagrados à imagem de Cristo, sumo e eterno sacerdote, com a missão de pregar o Evangelho, apascentar o povo de Deus, celebrar o culto divino. Configurados com o Cristo e capacitados para agir na pessoa de Cristo, cabeça e pastor, os presbíteros cooperadores da Ordem Episcopal, organicamente unidos entre si, constituem com o Bispo um único presbitério. Todos os sacerdotes, tanto diocesanos como religiosos, estão associados ao corpo episcopal em razão da ordem e do ministério e, segundo a própria vocação e carisma, contribuem para o bem de toda a Igreja. Em virtude da comum ordenação e missão, caríssimos padres, estamos unidos em íntima fraternidade, que espontânea e livremente se deve manifestar-se no mútuo auxílio espiritual, pessoal e mesmo material, na programação e execução dos programas pastorais, na comunhão de vida e do serviço da caridade. Esta unidade e comunhão que exprimimos e fortalecemos em cada Eucaristia está igualmente presente na comum participação da bênção dos óleos dos enfermos e dos catecúmenos e na consagração do óleo do Crisma, que por sua vez testemunharão em cada uma das nossas comunidades e ao longo de todo o ano esta mesma realidade presente no nosso ministério e na nossa ação pastoral. Deste modo, caríssimos irmãos, nestes óleos levados pelos vossos párocos para as paróquias que lhes são confiadas, estará presente o Bispo e com ele toda a Igreja Diocesana, sempre que são administrados os sacramentos do batismo, da confirmação e da unção dos enfermos. Outro elemento igualmente expressivo da identidade sacerdotal, característico desta celebração, está presente na renovação pública das promessas sacerdotais, como expressão de fidelidade a Cristo, fidelidade ao dom do sacerdócio recebido e fidelidade à Igreja da qual somos servidores. unidos no único sacerdócio de Jesus Cristo, bispo e presbíteros, somos servos do mistério que celebramos. Quem age verdadeiramente na Igreja, por nosso intermédio, é o Espírito de Cristo. O Espírito Santo que enviou Cristo a anunciar a boa nova aos pobres, é o mesmo que hoje e cada dia nos envia a nós. Renovar as promessas sacerdotais é renovar o compromisso de serviço à Igreja, exercido com o testemunho da fé e da caridade, e o compromisso generoso e fiel no seguimento de Cristo, que deu a vida pelos homens, seus irmãos. Tendo presente quanto celebramos, caros padres, sentimos em cada missa carismal um apelo particular a reavivar o chamamento que o Senhor nos fez e a considerar o seguimento que lhe está associado. Ser sinal de Cristo Pastor exige segui-lo de forma permanente. Todo chamamento comporta sedução, intimidade, confiança, tanto ao surgir a vocação como ao longo da vida sacerdotal, independentemente do modo e do lugar onde somos chamados a exercer o nosso ministério. Seguir Cristo é deixar-se surpreender por Ele. Os relatos do Novo Testamento dão-nos conta dessa sedução e surpresa com a expressão "no mesmo instante", que traduz esse momento único dos chamados de todos os tempos e que certamente determinou também a nossa resposta. A sedução precisa de ser cultivada e fortalecida com a intimidade, como condição da fidelidade ao seguimento. Nem a excelência da mensagem de Cristo, nem a capacidade mobilizadora do seu programa podem substituir-se à sua pessoa como foco de atração permanente. A intimidade, por sua vez, desperta uma confiança sempre mais plena, sem reservas. Homem de pouca fé, porque duvidaste, disse Jesus a Pedro, e di-lo a cada um de nós, sempre que temos de navegar pelos mares agitados da nossa vida pessoal ou do nosso ministério, apoiados nos critérios de Cristo e não nas evidências do mundo. A sedução, a intimidade e a confiança constituem a base da qual nos vem a coragem para assumir as suas propostas e os seus valores, a identificação com Ele e com a sua missão e a aceitação do seu destino. Cristo continua a ser o nosso tesouro mais precioso, que nos levou a deixar tudo para o possuir e seguir, ou seja, para assumir o seu estilo de vida. Não há seguimento sem missão a cumprir, porque a missão é dele, o seguimento deve ser permanente, de modo a que não nos apropriemos dela ou a desvirtuemos. Se Cristo exige igualmente a aceitação do seu destino, quem não tomar a sua cruz para me seguir não é digno de mim. Seria ilusório pretender segui-lo sem incluir a dimensão do sofrimento e da cruz, condição que ele próprio indicou como imprescindível para poder segui-lo, mesmo sabendo que culmina na ressurreição e na vida. Todas estas dimensões do seguimento encontram no serviço e na entrega à comunidade o espaço natural para o seu crescimento e fortalecimento, lugar onde brotam os frutos da unidade de vida, da fecundidade apostólica e da alegria que contagia e atrai. A unidade de vida é fruto do encontro quotidiano com Cristo, ao qual seguimos e amamos com tudo o que somos, ao ponto de não nos sabermos definir a nós mesmos sem exprimir esta nossa condição de pertença a Cristo e de servidores do seu povo. O segredo da fecundidade apostólica não está nas qualidades humanas com que possamos ser dotados, mas na decisão em concentrar todas as nossas forças, fé, doação, afetividade, no seguimento de Cristo. Todos conhecemos exemplos desta fecundidade que nos surpreendem pela firmeza da sua doação e pela entrega à pessoa de Cristo, à sua missão, à comunidade, e que nunca desistem, mesmo em situações de sofrimento pessoal ou insucesso pastoral. A alegria, por sua vez, devia ser o estado habitual dos seguidores de Cristo, alegria que atrai e contagia, alegria que tem nele a sua fonte, alegria que ninguém poderá tirar, como ele próprio garantiu. A vez de chorar e lamentar-vos, então o vosso coração há de alegrar-se e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Com Cristo, recorda-nos o Papa Francisco, renasce sem cessar a alegria. Neste dia, caríssimos irmãos, exprimimos igualmente a nossa unidade e comunhão na memória daqueles que fizeram parte do nosso presbitério e o Senhor chamou a si. Queremos hoje recordar de modo particular o Padre Manuel Leitão Marques, missionário claretiano, falecido em outubro último. Para ele invocamos o prémio da vida eterna. Gratos pelo seu serviço à nossa Igreja Diocesana, à qual dedicou o maior número de anos do seu sacerdócio, e também pelo seu testemunho missionário, certos da continuidade da sua comunhão connosco na plenitude da comunhão dos santos. É a mesma comunhão que exprimimos no louvor ao Senhor pelo dom do sacerdócio e do ministério dos que celebram este ano o seu jubileu sacerdotal. Monsenhor Joaquim Cupertino, 60 anos de ordenação. Os padres Manuel Condesso, José Nunes, Elísio Dias e António Ferreira, missionário redentorista, na celebração das suas bodas de ouro sacerdotais, bem como o padre Talídio, que celebrou já em fevereiro passado as suas bodas de prata sacerdotais. Acompanhamos igualmente com muito afeto os nossos seminaristas e pré-seminaristas no caminho que percorrem, guiado pelos seus formadores, o discernimento e confirmação da sua vocação. Exultamos de alegria cada vez que se aproxima o dom da ordenação de alguns deles. O seminarista Tiago Veríssimo acaba de me entregar o pedido para ser ordenado diácono nos próximos tempos. É também para nós um motivo de alegria e de louvor ao Senhor. Também a presença de todos vós, meus caros irmãos, que viestes das diversas paróquias da nossa diocese, acompanhando os vossos párocos, exprimo o profundo sentido de comunhão eclesial desta celebração. Saúdo-vos a todos, e de modo particular a quantos estáis empenhados nos diferentes serviços das vossas comunidades, bem como os jovens presentes que se preparam para receber o sacramento do Crisma neste próximo tempo pascal. Permiti ainda que, à semelhança dos anos anteriores, renove neste dia o meu sentido apelo a cada um de vós, caros padres e diáconos, e a todos vós, meus caros irmãos, aumentemos sempre mais o nosso empenho pessoal na promoção das vocações ao sacerdócio e à vida de especial consagração. Empenho que devemos considerar prioritário a todos os níveis, na oração pessoal e de cada comunidade, na ação pastoral de vós, caros padres e diáconos, catequistas e responsáveis diocesanos de grupos de jovens, que ninguém se considere dispensado deste dever, apoiada pelo testemunho contagiante de uma vida alegre, toda entregue a Cristo e aos irmãos. O documento preparatório do próximo sínodo, que abordará, como sabemos, o tema, os jovens, a fé e o discernimento vocacional, recorda-nos que a pastoral vocacional deve inspirar-se no estilo de Jesus, que passa pelos lugares da vida diária, se detém sem pressa e, olhando para os irmãos com misericórdia, os conduz ao encontro com Deus Pai. Atitude que o Papa Francisco, no seu estilo peculiar, condensa em três verbos: sair, ver, chamar. E vós, caros jovens, não vos considereis sem mais excluídos ou não merecedores destes chamamentos. Manifestai a Cristo a vossa disponibilidade, com a certeza de que Ele nunca vos faltará com a sua presença e a sua alegria, com o seu amor e a força do Espírito, que suprirá as vossas fragilidades e os vossos medos. Meus caros irmãos, estimai os vossos párocos, rezai cada dia por eles e por mim, para que o nosso amor fiel a Cristo se alimente cada dia no testemunho da palavra que vos anunciamos e se fortaleça sempre mais no dom da Eucaristia que vos distribuímos, para que a nossa entrega, sem reservas, a esta nossa Igreja Diocesana seja sinal e transparência de Cristo, bom pastor, que continua a dar a vida pelas suas ovelhas. Confiemos a Maria, Mãe de Jesus e Mãe dos sacerdotes, cada um dos nossos sacerdotes e toda a nossa Igreja Diocesana. Mulher da intercessão, diante da cruz do Filho, unida ao discípulo amado, aceita o novo chamamento a ser fecunda e a gerar a vida na história dos homens. Que ela nos conduza, caros irmãos, a descobrir a sua vida, o estilo da escuta, a coragem da fé, a profundidade do discernimento e a dedicação ao serviço. Que ela nos ampare e nos guie, caros padres, no exercício do nosso ministério e na fidelidade às nossas promessas a Cristo e à Igreja, que de seguida vamos renovar.